passamos à ordem sequencial da nossa agenda de trabalhos para o ponto 10, pelo cumprimento que é a petição número 34, pelo cumprimento da lei para a igualdade de acesso aos serviços postais e comércio eletrónico nas regiões autónomas, de que é primeiro subscritor o Sr. Carlos Roberto Vieira Pinheiro, para a apresentação do relatório da Comissão de Economia que se debruçou sobre esta matéria. Dou a palavra ao Sr. Deputado e relator da Comissão, Paulo Silveira.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Relatório da petição número 34/13, pelo cumprimento da lei e pela igualdade de acesso aos serviços postais e comércio eletrónico na Região Autónoma dos Açores. O direito de petição, previsto na Constituição da República Portuguesa, é exercido nos termos do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. A presente petição reúne um total de 307 subscrições com correta identificação, cujo primeiro signatário é o cidadão Carlos Roberto Vieira Ribeiro e deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 17 de novembro de 2025. Por despacho do Presidente da Assembleia, a mesma foi remetida à Comissão Permanente de Economia para relato e emissão de parecer por se tratar matéria desta competência desta Comissão. Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos legais e regimentais, a petição em apreço reuniu os requisitos formais de admissibilidade, pelo que a Comissão da Economia deliberou admiti-la por unanimidade em reunião ocorrida a 2 de dezembro de 2025 e ouvido presencialmente e com recurso a meios telemáticos o primeiro subscritor da petição, Carlos Roberto Vieira Ribeiro, o CTT Correios de Portugal, a ACRA, a Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores e o membro do Governo Regional com competência na matéria. Deliberou igualmente solicitar pareceres escritos à Câmara de Comércio e Indústria dos Açores e Governo da República. Por indisponibilidade do Governo Regional, para audição presencial foi deliberado em reunião de 7 de abril de 26 solicitar pareceres escritos. De referir que dos pareceres escritos solicitados só chegou o do Governo Regional dos Açores, o qual se encontra anexo ao relatório e que dele faz parte integrante. No âmbito das audições do primeiro peticionário, o Sr. Carlos Roberto Vieira Ribeiro, da ACRA, Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores, decorreram no dia 2 de fevereiro. Por sua vez, a audição ao CTT decorreu no dia 7 de abril. Os peticionários vêm, através deste instrumento de participação cívica, solicitar que a Assembleia Legislativa da Região da República promova uma avaliação urgente das práticas dos CTT e dos operadores de comércio eletrónico, assegurando o cumprimento integral da legislação nacional em matéria de igualdade e não discriminação territorial. Que sejam adotadas medidas legislativas e regulatórias que impeçam as empresas de aplicar preços diferenciados, restrições de entrega ou alterações contratuais penalizadoras para consumidores residentes na região dos Açores. Que os CTT restabeleçam uma morada virtual nacional do Serviço Lucky, acessível a todos os cidadãos, independentemente da sua região de residência. Que a ANACOM e a Direção-Geral do Consumidor sejam chamadas a intervir, garantindo o cumprimento da lei e proteção dos consumidores. Na sequência das diligências realizadas no âmbito da apreciação desta petição, a Comissão de Economia aprovou por maioria, com os votos favoráveis do PSD, Chega e IBE e os votos de abstenção do PS, as seguintes conclusões. A petição foi devidamente subscrita por 307 cidadãos, nos termos de alineado número 1 do artigo 192 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pelo que reúne as condições legais para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia. As pretensões dos peticionários têm origem no seguimento de várias dificuldades que um conjunto de cidadãos se deparou em algumas lojas online de empresas que comercializam os seus produtos e serviços em Portugal, sempre que é necessário fazer a aquisição destes produtos e os mesmos sejam remetidos para os Açores. Em muitos casos, são confrontados por portes de envio que, comparativamente aos aplicados para o território continental, triplicam e até às vezes com valores superiores. Outras vezes, quando colocam um código postal de algum local dos Açores na Madeira, aparecem imediatamente como morada inválida, portanto, não são impedidos de fazer aquela aquisição. O primeiro peticionário, o Sr. Carlos Pinheiro, explica que nos últimos meses do ano de 2025, um serviço dos próprios CTT tinham chamado Loki, que é um serviço de cassivos em que basicamente é uma morada virtual, fazem a compra, colocam a morada virtual que os CTT atribuem e depois escolhemos um dos cassivos que estão normalmente em espaços comerciais e que um código de levantamento dessa mesma encomenda menciona que esse serviço tinha morada em Loures e que muitos açorianos eram utilizadores para ultrapassar estas limitações, não se poder ter acesso a um produto ou serviços que já são adquiridos online comparativamente às pessoas do continente. Sabiam que por vezes demoravam mais uns dias, mas chegariam cá. Até então, os CTT não cobravam nada por esse serviço. Portanto, Era um serviço extra que davam aos seus clientes, de forma a facilitar as pessoas pudessem ir buscar a sua encomenda fora de horas. Refere que os CTT alteraram essa morada para Ponta Delgada e Funchal, ou seja, os clientes das regiões autónomas voltaram a ficar sem esse serviço. Alega que fez várias reclamações aos CTT a solicitar uma reavaliação deste procedimento, explicou os constrangimentos que têm enquanto açorianos, principalmente no comércio eletrónico. As respostas, quando vinham, eram já pré-configuradas. Conclui que o que é pretendido com a petição era tentar que os clientes dos Açores e Madeira fossem comparticipados através de um subsídio em que o Estado comparticiparia a empresa dos CTT. O secretário-geral da ACRA, Sr. Mário Reis, considera que se trata de uma questão antiga relacionada com as dificuldades que os consumidores se vêm defrontando. Concorda que a lei tem de ser cumprida, considerando que o problema reside no facto de as instituições responsáveis pela fiscalização de quem presta este serviço estarem muitas vezes mais atrás da secretária do que na rua a verificar o que é feito ou não. Considera ser lamentável chegar ao ponto de ser necessário à Assembleia e, muito bem, tomar medidas para recomendar ao Governo que se cumpra a lei. O Sr. Mário Reis menciona que se a Anacom tivesse vontade de intervir, já o teria feito. Refere que já escreveram, falaram e tiveram reuniões informais com a Anacom a respeito desta matéria e que eles pedem e que têm responsabilidade diretas que encaminhem os consumidores e o que têm feito nos últimos tempos. Confirma que há muitas reclamações que poderão ser exageradas, poderão ser fora de tempo e que eventualmente não permitam à Anacom agir com prontidão. Refere que a ACRA tem planeado e que apenas estão à espera de ver se têm uma brecha de orçamento para efetuar uma ação popular para obrigar os CTT a cumprir a lei. Mas a sanção popular é custosa e morosa porque vão arrastar não apenas os CTT, mas todas as empresas que apareçam na internet a anunciar produtos. Mas quando chega a altura de pôr o código postal e verificarem que nos Açores já não é possível para a entrega. Explica ainda que é um trabalho apurado que tem de se fazer antes de propor a ação popular na sede própria e distingue que as sanções administrativas e as coimas que possam vir a ser aplicadas cabem à Anacom enquanto autoridade na matéria, mas que pretende que é algo mais vasto que faça moça. Constata que os consumidores têm direito à qualidade dos bens e serviços, mas não se podem exigir às empresas que acarretem os custos de colocar uma mercadoria nos Açores. Dr. João Santana, diretor de filatelia e das relações internacionais do CTT, explica que o serviço de morada virtual permite a qualquer utilizador fazer uma compra online, seja em que site for, e pode receber a sua encomenda num cacifo à escolha e é nomeadamente útil para sites que não apresentem essa solução. Em relação ao não controlo dos custos, confirma que o CTT não tem qualquer controlo dos portos de envio e provavelmente existe uma diferenciação no custo de portos quando o destino final acaba por ser os Açores na Madeira. Atualmente, o serviço de morada virtual é gratuito. Os CTT estão com uma campanha para fomentar a utilização dos cacifos, onde não estão a cobrar por esse serviço. Menciona que identificaram durante aproximadamente um mês, em cerca de 11 cacifos situados nas ilhas dos Açores e da Madeira, que a morada estava disponível na área de clientes CTT, era, na verdade, um centro de Lisboa e não um centro dos Açores ou da Madeira. Isso foi um erro que foi posteriormente corrigido. Refere que não cobram para levar para outra ilha, como foi ao terceiro Porto Santo. Contam em conseguir fomentar o serviço de morada virtual, que acreditam que é um serviço muito conveniente e que vai continuar a ter muita procura, explica que avançaram porque verificaram interesse e continuam de forma recorrente a avaliar formas de melhorar o serviço. Seja ter mais cacifos, seja ter cacifos em locais mais convenientes, em horários mais alargados e em ter mais funções para que os cidadãos que possam ter alguma limitação a receber encomendas nos Açores e na Madeira possam também tê-las. O Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores explica que a regulação, supervisão e fiscalização do setor postal encontram-se com medidas às entidades nacionais competentes no âmbito do regime jurídico em vigor, cabendo à Anacom e ao Governo da República, através do Ministério competente, assegurar o cumprimento das obrigações de serviço universal e do princípio de acessibilidade e não discriminação. Neste contexto, a Administração Regional não dispõe de poderes legais que lhe permitam interferir diretamente na definição das condições de prestação de serviço postal, nem na imposição de deveres às entidades operadoras ou de agentes económicos do comércio eletrónico. Não obstante estas limitações, as situações descritas na petição suscitam preocupações legítimas quanto ao respeito pelos princípios que regem o funcionamento do mercado e a apresentação de serviços essenciais. Neste enquadramento, o Governo Regional dos Açores entende que deve assumir uma posição de proximidade e defesa dos interesses dos cidadãos açorianos, reconhecendo a importância de assegurar condições de acesso equitativas aos serviços postais e ao comércio eletrónico. Sem prejuízo dos esclarecimentos prestados relativamente aos serviços LOC pelos TTT, considera-se fundamental a intervenção das entidades reguladoras e fiscalizadoras competentes, em particular no sentido de assegurar a fiscalização do cumprimento da Lei nº 7/2022, de 10 de janeiro, por parte das lojas e operadores que atuam no comércio eletrónico, garantindo a efetiva proibição de práticas de bloqueio geográfico e discriminação dos consumidores em função da sua residência nas regiões autónomas. Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como ao membro do Governo Regional competente na matéria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Relator. A mesa já tem uma inscrição e, nessa conformidade, vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Sousa do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, quero saudar, na qualidade de primeiro peticionário, o Sr. Carlos Roberto Vieira Pinheiro, bem como a todos os subscritores desta petição, por trazerem a esta Assembleia uma preocupação que é, na verdade, a preocupação e frustração de praticamente todos os açorianos. E o que esta mesma petição nos apresenta é pura e simplesmente a realidade do falhanço permanente dos CTT no cumprimento da sua obrigação de assegurar um serviço postal universal, regular e de qualidade. Todos os dias ouvimos relatos, ou até somos nós mesmos a sofrê-los, da falta de condições dos CTTs, de pagar transporte aéreo e ver encomendas a seguir por via marítima, esperar semanas por encomendas que ficam paradas nos armazéns, sem explicação nenhuma a ninguém, a falta de informação e, acima de tudo, a falta de respeito pelos açorianos. Todas as preocupações expressas nesta petição são legítimas e a nossa condição ultraperiférica não se pode traduzir numa penalização dos açorianos no acesso aos serviços postais e ao comércio eletrónico, que é o que está precisamente a acontecer. A privatização dos CTTs é um daqueles exemplos do tempo da Troika em que se privatizou o lucro e se nacionalizou o prejuízo. E o que se assiste é à degradação do serviço, à redução da proximidade e uma lógica exclusivamente economicista, onde as regiões ultraperiféricas parecem contar sempre para último. A impressão que fica, à semelhança do Governo da República em algumas matérias, é que também os CTTs consideram que há portugueses de primeira e há aqueles portugueses que podem esperar. E há um facto que tem que ser lembrado. Os CTTs não prestam este serviço por caridade. São a entidade concessionária do Serviço Postal Universal, assumiram contratualmente essa responsabilidade e são pagos pelos serviços que prestam e, ao que parece, pelos serviços que não prestam, em todos os sentidos da palavra. Por isso, damos inteira razão a esta petição e aos seus subscritores e está mais do que na hora de exigir responsabilidades ao Governo da República e aos CTT para que exerçam o serviço de acordo com os açorianos merecem e têm o direito de exigir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Silveira, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, cumprimentar o primeiro subscritor desta petição, com mais de 300 cidadãos, Sr. Carlos Ribeiro. O que está aqui em causa não é apenas uma questão relacionada com o serviço Loki, nem sequer uma questão relacionada com o CTT. O que está aqui verdadeiramente em causa é um princípio de que os açorianos não podem continuar a ser tratados de forma diferente apenas porque vivem numa região autónoma. É isso que levou estes cidadãos a apresentarem esta petição. Para que a Assembleia Legislativa, a Assembleia da República, promova uma avaliação urgente da prática dos CTT e dos operadores de comércio eletrónico, para que se garanta o cumprimento da legislação sobre a igualdade e não discriminação territorial, para que deixem de existir preços diferentes, limitações de entrega ou alterações contratuais que acabam sempre por penalizar quem vive nos Açores e na Madeira, para que os CTT restabeleçam uma morada virtual nacional no serviço LACI, em igualdade de circunstâncias com todos os portugueses. E, naturalmente, para que a ANACOM, a Direção Regional do Consumidor, façam aquilo que lhes compete, fiscalizar e fazer cumprir a lei. Todos nos revemos nesta petição. Durante alguns anos, muitos açorianos recorreram aos serviços LACI, precisamente porque permitia ultrapassar algumas das limitações existentes no comércio eletrónico. Mas a alteração de morada virtual de Lisboa para Ponta Delgada veio mudar completamente as regras do jogo. Na prática, muitos consumidores deixaram de beneficiar dos portes gratuitos aplicados ao território continental e passaram a pagar muitos custos muito superiores, simplesmente porque a encomenda passou a ser considerada um envio para as ilhas. E aqui que surge a questão essencial. Em 2021, a Assembleia da República fez aprovar uma legislação precisamente para combater a discriminação territorial. A intenção era boa de proteger os consumidores das regiões autónomas. Mas aquilo que fomos verificando é que muitas empresas encontraram formas de contornar essa mesma legislação, que já não podem discriminar de uma maneira, discriminam de outra. Isto é, já não podem recusar vender, aumentam os custos de envio. E o resultado acaba por ser exatamente o mesmo. Os açorianos continuam a pagar mais, a esperar mais e a ter menos opções. Isto não pode ser aceito com normalidade, tendo de existir uma verdadeira vontade de fazer cumprir a lei. Naturalmente, ninguém está a defender uma empresa privada seja obrigada a prestar um serviço com prejuízo, mas seria responsável defender isso. Mas também não podemos aceitar que se utilize liberdade comercial com o argumento de perpetuar desigualdades que a própria lei procurou eliminar. E convém fazer esta distinção: o serviço LOCI pertence ao universo comercial dos CTT. É um serviço concorrencial no qual os CTT têm liberdade de organizar, alterar ou até deixar de o prestar. Mas essa liberdade empresarial não dispensa o respeito pelos princípios da igualdade, da transparência e da não discriminação, quando estão em causa consumidores portugueses que devem beneficiar de iguais oportunidades de acesso aos meios e serviços. Aliás, esta petição acaba por trazer novamente para cima da mesa um problema muito maior, a degradação progressiva dos serviços postais nos Açores. Infelizmente, isto não é um problema novo, porque já em 2004 foi precisamente o PSD que apresentou nesta Assembleia uma proposta sobre a qualidade dos serviços de correios dos Açores, alertando para aquilo que já então eram sinais preocupantes da perda de qualidade e de proximidade. Mais de 20 anos depois, continuamos praticamente a discutir os mesmos problemas, sendo que a situação se tem vindo a deteriorar. Ainda há poucos dias, tivemos conhecimento de dificuldades sentidas nas velas em São Jorge, onde os CTTs estão a funcionar apenas com 2 cartéis dos 4 que deveriam fazer o serviço, acumulando mercadoria, atrasos sucessivos, população descontente, empresas prejudicadas. Mas também, em Vila Franca do Campo, têm sido registados atrasos significativos, com consequências para as famílias, para as empresas e para a atividade económica local. Tudo isto acontece numa região onde o serviço postal não é um luxo, nem uma conveniência, mas sim um serviço essencial, é um instrumento de coesão territorial, desenvolvimento económico e de igualdade de oportunidades. Quando esse serviço falha, quem mais sofre são precisamente aqueles que enfrentam os constrangimentos naturais da insularidade. É preciso por isso que o PSD Açores tem sido coerente nesta matéria. Sempre defendemos o princípio da continuidade territorial, sempre defendemos que viver nos Açores não pode significar ter menos direitos. Foi nesse sentido que o deputado Paulo Meniz apresentou uma proposta no Orçamento de Estado 2026 destinada a melhorar o Serviço Postal Universal, e é também por isso que o deputado Paulo Meniz incitou diligências na Comissão de Infraestruturas da Assembleia da República para existir esclarecimentos sobre esta situação. É indispensável que o Serviço Postal corresponda às necessidades da população, que a legislação em vigor seja efetivamente cumprida e que as entidades fiscalizadoras exerçam plenamente as suas competências. É por isso que acompanhamos a preocupação expressa nesta petição e reafirmamos o compromisso do PSD Açores de continuar a defender soluções que garantam igualdade de tratamento, respeito pela continuidade territorial e um serviço postal digno às necessidades dos açorianos. Disse.
Muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Marlene Damião, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda os 307 cidadãos que exerceram o seu direito de petição, contribuindo para trazer a debate uma realidade que, infelizmente, continua a fazer parte do cotidiano de muitos açorianos. A petição que hoje apreciamos coloca em evidência uma preocupação legítima de centenas de açorianos: a dificuldade em aceder em condições de igualdade aos serviços postais e ao comércio eletrónico. Ora, a este propósito, importa recordar que este não é um problema novo. Há vários anos que consumidores açorianos denunciam recusas de entrega, custos desproporcionados e dificuldades de acesso ao comércio eletrónico, apesar de beneficiarem dos mesmos direitos enquanto cidadãos portugueses e europeus. E a verdade é que as audições em sede da Comissão de Economia permitiram retirar uma conclusão inequívoca: o problema existe. Independentemente das diferentes perspectivas apresentadas pelos vários intervenientes, ninguém negou que continuam a verificar-se recusas de entrega para os Açores, custos de envio significativamente superiores aos praticados para o território continental e prazos de entrega que, em muitos casos, colocam os consumidores açorianos numa posição de manifesta desvantagem. Também ficou claro que importa distinguir problemas distintos. Por um lado, existe a prestação do serviço postal, cuja regulação compete às entidades nacionais. Por outro, existem as práticas adotadas por diversos operadores de comércio eletrónico que continuam, em muitos casos, a restringir ou a dificultar o acesso dos consumidores das regiões autónomas aos produtos e serviços. Durante as audições, os CTT prestaram esclarecimentos relativamente ao funcionamento do serviço Loki, explicando que a situação identificada pelos peticionários resultou, segundo a empresa, de uma questão temporária relacionada com a configuração de alguns cacifes e não de uma alteração estrutural do serviço. Esclareceram igualmente que se trata de um serviço complementar inserido na área do transporte expresso e que não controlam os portos cobrados pelas plataformas de comércio eletrónico. O Partido Socialista registra esses esclarecimentos, mas também entende que eles não esgotam a discussão nem resolvem a questão central levantada nesta petição, porque o problema ultrapassa claramente o serviço Loki. Aquilo que ouvimos, quer do peticionário, quer da Associação de Consumidores da região Açores, foi o relato de uma realidade persistente. Consumidores impedidos de concluir compras, códigos postais rejeitados, custos de envios proporcionados e tempos de entrega muito superiores aos praticados no restante território nacional. É precisamente por isso que o foco desta discussão não deve estar apenas numa empresa ou num serviço específico, mas na efetiva aplicação da lei existente. Foi precisamente para responder a estas situações que em 2022 entrou em vigor a Lei nº 7, aprovada na sequência de uma iniciativa legislativa do Partido Socialista, reforçando a proibição da discriminação dos consumidores das regiões autónomas no acesso a bens e serviços. 4 anos depois, aquilo que as audições demonstraram é a insuficiência da sua aplicação e da sua fiscalização, e há entidades que claramente não estão a cumprir a lei. Aliás, o Partido Socialista chamou a atenção durante os trabalhos da Comissão para um aspecto que consideramos particularmente relevante. A lei, a própria lei, prevê a elaboração de relatórios anuais sobre a atividade fiscalizadora desenvolvida neste âmbito. Contudo, ao longo das audições, não foi possível identificar informação pública que permita avaliar, de forma objetiva, quantas ações de fiscalização foram realizadas, quais os incumprimentos detectados e quais as sanções aplicadas. E também importa reconhecer aqui aquilo que foi dito pela ACRA. Não podemos ignorar que a insularidade acarreta custos logísticos reais e que não é legítimo exigir às empresas que suportem encargos que lhes causem prejuízo. Mas uma coisa são custos objetivamente justificados, outra muito diferente é impedir consumidores açorianos de adquirir determinados produtos ou sujeitá-los a práticas discriminatórias incompatíveis com os princípios da igualdade e da continuidade territorial. E é aqui que precisamente a atuação das entidades reguladoras assume especial importância. A ANACOM, a Direção-Geral do Consumidor e as restantes entidades competentes devem assegurar que a legislação seja efetivamente cumprida, promovendo uma fiscalização consequente e dando resposta às reclamações dos consumidores. O parecer do Governo Regional recorda, e bem, que a região não dispõe de competência para regular diretamente esta matéria, mas isso não significa que devamos resignar-nos. Pelo contrário, compete-nos defender os interesses dos açorianos junto das entidades nacionais competentes e exigir que os princípios da igualdade e não discriminação territorial deixem de ser apenas intenções legislativas para passar a traduzir-se em resultados concretos. Os açorianos não reclamam privilégios, reclamam que viver numa região autónoma não seja motivo para pagar muito mais, não seja motivo para simplesmente ficar impedido de aceder aos mesmos bens e serviços que qualquer outro cidadão português. É essa igualdade de oportunidades que o Partido Socialista continuará a defender.
Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Silveira, do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Começar por felicitar os peticionários, desde logo por a pertinência da iniciativa com esta petição, e permitam-me ler apenas uma parte do parágrafo da mesma. E essa petição diz que a decisão do CTT de transferência da morada virtual do serviço LECI de Lisboa para Ponta Delgada resultou na exclusão dos consumidores das ilhas dos portos de envio gratuitos aplicados ao continente, passando a incorrer em custos de envio significativamente mais elevados. Ou seja, aquilo que os CTT fizeram não foi nem mais nem menos do que um ato de gestão de uma empresa que já foi pública e que hoje é privada e que efetivamente olham para aquilo que é as suas receitas e aquilo que é o serviço prestado aos portugueses foi deixado para trás. E porque aquilo que é o serviço de distribuição de correspondência no nosso país corresponde àquilo que é a lei nacional. E, portanto, a lei nacional é clara em relação a esta matéria. Não há portugueses que vivem no continente, nem há portugueses que vivem nos Açores e na Madeira. Há portugueses que vivem num país. E aquilo que os CTT fizeram foi isso mesmo. Foi fazer uma alteração de morada, já que isso se falou neste plenário, ou durante esta sessão plenária no Código Postal, este sim é o Código Postal. Foi apenas e só a manobra da alteração do Código Postal para que os açorianos passassem a pagar mais ou até a pagar quando os portugueses que vivem no continente não pagam para receber a maioria dessas encomendas. Mas o assunto é muito mais lato do que este. E já aqui, por alguns dos colegas que me antecederam, foi relatado. E foi relatado aquilo que, para além de custar mais dinheiro aos açorianos, e que não deveria, porque se os CTT hoje não são públicos e são uma empresa privada, a verdade é que continuam a receber muito dinheiro do Estado para prestar um serviço aos portugueses. E continuam a ter esse financiamento. E esse financiamento não é só e apenas para os portugueses do continente. É para os portugueses também das regiões autónomas dos Açores e cabe inclusive à entidade reguladora, no caso em apreço à ANACOM, garantir que esse serviço é prestado no todo do país. Mas para além desses custos, e centrando naquilo que já foi dito, mas querendo dar o exemplo concreto da Ilha de São Jorge, que é aquela que conheço melhor, à data de hoje, há encomendas destas que estão no armazém dos CTT há mais de um mês, depois de chegarem a esse armazém, porque não há colaboradores para abrir as paletes, para conferir as encomendas e fazer a distribuição. Isto é inadmissível. É inadmissível haver um CTT que não tem um quadro de pessoal correspondente àquilo que é a necessidade efetiva para distribuir a correspondência, que recorrem e se socorrem continuamente de programas de emprego, de contratos de trabalho a termo, e que deixam os pouquíssimos colaboradores que têm feito um enorme esforço, que trabalham muito mais horas por dia que aquelas que é o seu horário normal, que estão a trabalhar aos fins de semana para tentar minimizar aquilo que é a realidade que estamos a viver em São Jorge. E por isso torna-se inadmissível que um açoriano que paga para receber uma encomenda que nem sequer deveria pagar, espere por a mesma, depois dela estar no seu concelho e na sua ilha, mais de um mês para lhe entregarem essa encomenda. E mesmo quando se desloca, ao armazém do CTT para levantá-la, a resposta é: tínhamos gosto em entregá-la, mas ela está em paletes e nós ainda não conseguimos chegar lá e não sabemos onde é que a encomenda está. Esta é a realidade que hoje se vive nos Açores com a entrega de encomendas, no caso em apreço e muito concreto, na Ilha de São Jorge, mas já ouvimos que acontece também por outros concelhos e outras ilhas da região. E deixem-me dar aqui um exemplo muito concreto. quase todos nós, se não todos nós, eu penso que todos, recebemos esta semana este envelope. Este foi-me entregue antes de ontem, no grupo parlamentar, aqui na Horta. Este envelope veio de Lisboa e foi mandado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT aos seus deputados do Parlamento dos Açores, com edição filatélica de selos dos 50 anos da autonomia. O envelope não tem a data em que foi mandado para cá, mas o ofício que está no seu interior tem. E o ofício diz que foi colocado em Lisboa dia 6 de julho. Dia 8 de julho, dois dias depois, os senhores deputados tinham o envelope na sua mão. Dois dias depois. E, portanto, o princípio que se pede, deixando desde já a gratidão na lembrança e na entrega, não é isso que está em causa, aquilo que se pede ao senhor Presidente do CTT é que a eficácia que o CTT tiveram em fazer chegar aos seus deputados em dois dias um envelope que tenha a mesma eficácia para fazer chegar as encomendas aos açorianos que pagam por elas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. e Srs. Senhores Membros do Governo, cumprimento em primeiro lugar e saúdo o primeiro pressionário, Sr. Carlos Roberto Vieira Pinheiro, agradecendo o seu exercício cívico de trazer este Parlamento, junto com os demais subscritores, esta petição que levanta um conjunto de questões evidentemente pertinentes sobre o serviço postal, mas também sobre o cumprimento da legislação anti-bloqueio geográfico que existe no nosso país. Há aqui na petição várias questões diferentes que também têm que ser abordadas de forma diferente, que têm origens diferentes e responsabilidades também diferentes. Há a questão do serviço Loki, há a questão do cumprimento da Lei 7/2022 relativa à proibição do bloqueio geográfico, ou seja, tratamento discriminatório que impeça ou que implique custos demasiado injustificados para o envio para as regiões autónomas de serviços de encomendas e também, do ponto de vista geral, há também a questão da qualidade do serviço prestado pelos CTT, que é mais geral e que tem diversas implicações. Começando pela aplicação da Lei 7/2022 relativamente ao bloqueio geográfico. Essa lei constitui efetivamente um avanço, porque impede um conjunto de práticas que levavam, e ainda levam, porque não é cumprida na íntegra, que levam à discriminação dos cidadãos residentes nas regiões autónomas no que respeita a encomendas encomendas online. Ou seja, uma pessoa dos Açores ou da Madeira que faça uma encomenda não pode ter uma mensagem na loja que diga que a encomenda não pode ser enviada para os Açores. Isso não pode acontecer, é uma discriminação inadmissível e esta lei veio proibir este tipo de prática. Infelizmente, este tipo de prática, ou preços absurdos, que muitas vezes atingem valores muito superiores aos das próprias encomendas, são práticas que não podem, de modo algum, acontecer. Cabe às entidades que fiscalizar e também cabe aos cidadãos denunciar essas situações à ANACOM, que têm o dever de as fiscalizar. Infelizmente, pelas situações que continuam a suceder, esta lei não está a ter o efeito que deveria. E acontece até, e é triste que assim seja, muitas vezes que seja mais simples ou mais barato e que gere menos problemas deste tipo fazer uma encomenda no estrangeiro do que no nosso próprio país. Porque muitas vezes no estrangeiro as lojas online não querem saber em que zona de Portugal é que é a morada do destinatário e enviam com os mesmos portos. E isso é, de facto, até uma mudança de mentalidade do nosso tecido económico nacional, que tem que olhar para as regiões autónomas como cidadãos de primeira e que não pode discriminar desta forma os cidadãos. E isto, já agora, esta lei, não tem propriamente a ver com o serviço dos CTT. No que respeita aos serviços dos CTT, o serviço Loki é um serviço comercial do CTT. Nada tem a ver com o Serviço Postal Universal. Os CTT são uma empresa privada e alguém os privatizou, alguns, durante o governo de Passos Coelho e Paulo Portas. É preciso que nos lembremos disso. É preciso que nos lembremos disso. E quem ontem à tarde queria privatizar metade das empresas públicas regionais não pode dizer e criticar a gestão economicista dos CTT, empresa privada. Ora, os CTT, com serviços comerciais que estão fora das obrigações de postais universais, faz o que quer. Faz o que quer. E faz o que quer porque houve quem os privatizasse. Quem critica os serviços dos CTT e a degradação dos serviços dos CTT tem bom motivo. Não tivesse privatizado e tivesse votado a favor das inúmeras propostas que já houve para reverter essa privatização e a concessão. Quantas propostas já houve sobre isso? E qual foi a posição de quem tece grandes... de quem lamenta-se durante o debate desta petição pela gestão privada e pela má gestão dos CTT e pelo mau serviço dos CTT? São os mesmos que os privatizaram e por isso não derramaram uma lágrima. Por isso não derramaram uma lágrima. O serviço Loki é um serviço comercial dos CTT e aí, infelizmente, porque houve quem quisesse que os CTT fossem uma empresa privada, há muito pouco a fazer. O que há a fazer é, efetivamente, garantir que o serviço dos CTT, principalmente aquele que é prestado ao abrigo do Serviço Público Universal, é um serviço de qualidade. É um serviço que garante que os Açores não são prejudicados mais ainda pela sua distância. É um serviço que garante que de Santa Maria ao Corvo as encomendas, as cartas, toda a correspondência chega a tempo e a horas. E isso garantia-se melhor se PSD e CDS no Governo da República não tivessem privatizado os CTT. Isso não significa que o Estado não tenha mecanismos para exigir, através da regulação, que esse serviço seja prestado. Mas não nos enganemos. Não nos enganemos. Quantas vezes os reguladores sobre empresas que são, obviamente neste caso, têm um peso gigantesco no mercado, têm muito pouco poder face ao gigante que é o CTT. Por isso, o erro fundamental foi o que aconteceu no passado, mas também é preciso dizer que não podemos ficar por lamentar o erro. É preciso garantir a fiscalização e, naturalmente, também a garantia de que nos Açores não há nenhum tipo de discriminação por parte dos operadores online e que se garanta que a legislação é efetivamente cumprida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra? Não, Sr. Deputado Nuno Barata, prescindido da palavra. Pergunto se há mais... Sr. Deputado João Mendonça, do PPM, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. Começo por cumprimentar o primeiro petitionário, o Sr. Carlos Roberto Vieira Pinheiro e todos os cidadãos que subscreveram esta petição. O exercício do direito de petição é uma importante forma de participação cívica e democrática, permitindo trazer a esta Assembleia preocupações concretas da população. A questão que hoje discutimos diz respeito a um problema que qualquer açoriano conhece bem: as dificuldades no acesso ao comércio eletrónico e aos serviços postais. Apesar dos avanços tecnológicos e da crescente utilização das compras online, continuam a existir situações em que os residentes nos Açores são confrontados com portos muito elevados, recusas de entrega ou limitações que não afetam quem vive no continente português. Ao longo das audições realizadas pela Comissão de Economia, ficou claro que existe um consenso quanto à existência de constrangimentos. O que varia é a forma de os resolver e a definição das responsabilidades de cada entidade. O verdadeiro desafio é garantir que a legislação existente seja efetivamente cumprida. a Lei nº 7/2022 estabeleceu regras importantes para combater práticas discriminatórias, mas a sua eficácia depende da fiscalização e da atuação das entidades competentes. Importa recordar que a regularização e fiscalização do setor postal e do comércio eletrónico pertencem à esfera de competências de diversas entidades da República. O Governo Regional não dispõe de poderes para impor condições aos operadores privados. Ainda assim, isso não significa ficar de braços cruzados. O Governo tem o dever de defender os interesses dos açorianos, de acompanhar estas situações e de sensibilizar as entidades competentes e de continuar a exigir que os princípios da igualdade e da continuidade territorial sejam respeitados. O PPM entende que viver numa região autónoma não pode significar ter menos oportunidades ao acesso de bens e serviços. O PPM entende, mas também defendemos que as soluções devem ser juridicamente sólidas, tecnicamente execuíveis, respeitadoras das competências de cada entidade. Por isso, acompanhamos o parecer da Comissão de Economia, que reconhece a legitimidade das preocupações dos peticionários e sublinha a necessidade de reforçar, fiscalizar do cumprimento da Lei nº 7/2022. Os açorianos não pedem privilégios, pedem apenas aquilo que têm direito, igualdade de tratamento, respeito pela continuidade territorial e acesso aos mesmos serviços e oportunidades que qualquer cidadão português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições.